Todo momento que o homem se veste, ele produz moda. Ele cria sobre o seu corpo uma aparência desejada. Então, mesmo assim, da roupa mais básica, a mais baratinha, assim, de um local bem público, quem a consome com um desejo de produzir uma imagem sobre si. E, ao fazer isso, ele cria moda.
De batas a saias rodadas até os dias de Versace, a moda passou por várias fases ao que conhecemos hoje. O Brasil, por sua própria conjuntura histórica, sofreu um relativo atraso às grandes metrópoles. A professora de História da Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, Mara Rúbia, fala um pouco sobre isso.
Bom, percebemos que moda e a vida social em todas essas dimensões não são coisas separadas. E se a gente for analisar desde o início do próprio surgimento da moda, a política, a sociedade, as relações econômicas estão vinculadas à aparência e sobre elas se fundamentaram.
Hoje, a moda brasileira já tem cara própria e reflete o resultado de várias tendências e influências. Mas para entender a revolução que a moda sofreu, em especial no Brasil, é preciso analisar as diferentes épocas separadamente.
A moda a gente pode considerar que no Brasil ela vem existir com uma efervescência a partir da vinda da família real para o Brasil, então isso em 1808. E aí, dessa forma, o Rio de Janeiro se mantém como tal por muito tempo, e depois a gente vai assim, observar que em Minas Gerais houve um desenvolvimento bem forte também da criação em moda. São Paulo retém assim, o maior número de confecções, de indústrias têxteis, e o Nordeste também é muito forte assim, na criação, por conta da originalidade dos seus estilistas.
O início do século é marcado principalmente pelo conservadorismo e babados em excesso. Para buscar a forma perfeita, as mulheres estavam presas aos espartilhos, cintaligas e corpetes. Nos vestidos de passeio, os quadris apertados ganhavam enfeites drapeados. E para manter a pele alva, jovens senhoras sempre tinham em mãos uma sombrinha.
Essa época é marcada até 1910, em que novas ideias de estética chegam ao Brasil por intermédio de artistas que trazem a arte do cubismo. Ainda sem muita ousadia, as mulheres sobem os vestidos até os tornozelos e respiram a liberdade do espartilho.
Mas é a partir da década de 20 que a moda fica mais irreverente e contrária aos anos anteriores. As chamadas melindrosas agitam agora os vestidos curtos, de cintura baixa e muitas franjas ao som do charleston. As pernas agora estão de fora, são contornadas por meias coloridas de seda, enquanto agitam longos colares de cristal e muitas pulseiras.
O ambiente é povoado de sedução, através de plumas e leques. O perfil é cortado nas linhas retas do cabelo à la garçon. A estética feminina conquista um espaço dentro do modernismo, que incomoda as conservadoras e as clássicas mesmo.
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem brinco de ouro.
Com a indústria têxtil em alta, a década de 30 traz novas tendências para as cores. Agora, as diversas tonalidades de azul e vermelho são evidenciadas. Os taillés, assim como as pijamas, entram com tudo. As saias são franzidas ou lisas, e as blusas têm laços e flores na mesma tonalidade do vestido.
A busca é por movimento ao corpo feminino, com nuances de sensualidade. Os cabelos continuam curtos e a maquiagem ganha cor e brilho com a utilização do pó de arroz e batom. Através dos modelos de revista ou na diva dos cinemas, as mulheres se inspiram para buscar o vestido perfeito. Já nessa época, começa a surgir timidamente a alta costura no Brasil, e as consumidoras brasileiras passam a emprestar seu prestígio social aos grandes ateliês. Mara Rúbia fala um pouco sobre os principais meios que impulsionaram a moda.
As revistas, assim, inicialmente, foram bem importantes para essa divulgação, né? E a partir daí, depois também nesse século, o cinema e, por último, a televisão, né?
Os anos 50 são marcados pelo progresso. São Paulo participa do processo mundial de construção na indústria. Através de uma euforia desenvolvimentista, as roupas começam a se adequar à praticidade da vida moderna, criando os tecidos sintéticos. Nylon para as roupas leves, elanca para os maiôs, tergal para as saias plissadas e calças de vinco permanente. Muita seriedade e novidade.
caminhando.
Nos meados da década de 70, Gilberto Gil e Caetano Veloso lançam Tropicalize, com Domingo no Parque e Alegria Alegria. Nas festas e nos bailes, o rock and roll está presente. Ela dança de saia rodada, blusa banlon, sapatilhas baixas, lencinho no pescoço e cabelos presos.
Oh, yes, I'm the great pretender.
Ele ajeita o topete com muita brilhantina, usa calça lee justa, sobe a gola do blusão de couro preto e ergue as sobrancelhas como James Dean. Mary Quant economiza pano com a mini saia.
Na década de 70, as roupas sobem e descem, alargam e estreitam. Moda saco, evasê, tubinho, correntes douradas amarradas na cintura. Os cabelos se armam e viram as pontas para fora. Olhares com muito delineador e rímel ficam existencialistas. Pernas longas nas pantalonas, pernas finas na cigarrete. O umbigo está com tudo. As moças usam calças baixas, as chamadas calças Saint-Tropez. Todas as modas são bem-vindas. Os hips com os cabelos longos e saias compridas. A moda andrógina, unissex, jeans, boca de sino e muitos coloridos. Sapatos plataforma, tudo com muito brilho.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço.
Os anos 80 foram tempos de exposição máxima do corpo feminino. Pelas areias desfilavam asa deltas e fios dentais. Nas noites, a moda era ousar. Meias coloridas com sandálias, blusas tomara que caia, calça justa e saia curta. Durante o dia, o jeans e a camiseta.
Já os anos 90 propunha sensualidade insinuada. Um outro jeito de prender os cabelos, que ora são curtíssimos, ora são muito longos. Nas praias, os biquínis são grandes e pequenos, sandálias coloridas, bolsas de palha, o importante é se sentir bem. Os comprimentos e saias sobem e descem ao sabor da individualidade, do gosto pessoal. Vestidos floridos, rodados, justos, longos, compridos, enfim, para todos os gostos. As cores aparecem num tom vibrante, rosas declarados, amarelos impulsivos, azuis profundos. Os acessórios são feitos de produtos alternativos. Brilho e metais falsos. Para o ano 2000, a tendência é o brilho. Os cortes serão inovados com simetrias irregulares. E a tecnologia vai auxiliar muito na moda do novo milênio.
Tendência marcante para o ano 2000 é principalmente assim, a questão vinculada à luminosidade, uma valorização da vida, porque os estilistas estão apostando exatamente nessa máscara do mundo real, assim, cheio de depressões, problemas, e guerras, e misérias, e por isso então apostam em cores bastante vivas, bastante colorido, bastante roupas assim, extravagantes, desestruturadas e, claro, né, com grandes materiais de tecnologia de ponta.
Essa reportagem foi produzida e editada por Ana Paula Ferley e Jéssica Arruda para a disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Orientação, professora Maria José Baldessar.
Auxílio técnico, Alcides Alves e Rogério Machado.